Boa noite aos amigos que fazem curso Uma Educação para o Pensamento. Uma das possíveis educações do pensamento, esta tem como uma das características a explorar o dado de semiose escrito, né? Com a analogia com a qual nós iniciamos todo o trabalho. E vamos passar diretamente agora a palavra ao professor Clailton, que fará a resenha da nossa aula passada. Por favor, professor, fique à vontade, pode iniciar seu trabalho.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A aula anterior foi no dia 15 de março. O tema foi Alguns Pontos de Atenção. Iniciamos com uma cena, de música e dança do filme Zorba, o Grego. Essa cena contou com a participação do ator Anthony Quinn. Foi uma cena muito bonita. Nas ilustrações da aula, contamos com os textos retirados da revista Seleções. Na primeira ilustração, observamos um detalhe que faz parte da construção textual. Quando colocamos um elemento no texto, por exemplo, o sol, uma casa, é natural que na sequência apareça um novo elemento, seja uma lembrança, algo que o sol ilumina, um detalhe na casa, etc. Nós não pensávamos nesse elemento quando iniciamos, o texto, mas agora, ele ganha vida e começa a sugerir novas coisas, novos elementos. Para alguns, funciona assim. Em outra ilustração, foi pontuado as informações que alguns de nós encontramos ao reler os textos que escrevemos. Às vezes, enquanto escrevemos, estamos inspirados em algum assunto ou alguma questão e nem percebemos que no próprio texto possui uma resposta, um caminho, mas quando relemos o texto, quando relemos o que escrevemos, temos então a oportunidade de identificar esses elementos. Depois, vimos em um trecho, a autora dizendo que detestava andar de barco, mas ela adora olhar os barcos. Em nossos exercícios, podemos assumir o papel de observadores e narrar coisas agradáveis aos nossos olhos, à nossa alma, sem a necessidade de estarmos lá participando ativamente do que ocorre. Podemos apreciar uma apresentação artística, uma prática esportiva, crianças brincando, pessoas nos mais diferentes tipos de atividade. Nessa ilustração, vimos que existem recursos de dissociação, que são usados por alguns para se afastarem, para se manterem distantes do objeto ou do contexto que está sendo considerado na descrição. Outro recurso que podemos usar na produção dos textos é deixar uma margem, uma abertura para o coração fluir. O professor ilustrou esse modo de escrever da seguinte forma: iniciamos o texto. Estava caminhando por um lindo bosque no norte da Itália, em uma aldeia toscana. Aqui paramos, vamos tomar um chá, fazer alguma coisa e depois voltamos. O objetivo é deixar o coração fluir e a malha intelectiva continuar a construção. E aí, ao reler o que escrevemos, damos a continuação, né, que deverá fluir naturalmente. E então fui até um riacho que passa pelos rochedos, coloquei os pés na água e por aí vai. Vimos que um pensamento educado pode fazer reparos em vivências do passado. Esse pensamento é capaz de encontrar saídas bem-humoradas para situações complicadas que poderiam resultar em chateações. e também pode criar as condições que necessitamos para realizar determinadas vivências ou até mesmo para que possamos assumir um novo modo de agir. Ok, professor? Obrigado.
Muito obrigado, Clailton, por sua resenha, trabalho maravilhoso que vem desenvolvendo nos cursos avançados, fundando, explicando, orientando os nossos colegas. Bem, vamos prosseguir com o nosso trabalho de uma educação para o pensamento. Primeiro, gostaria de agradecer, muito obrigado. Muitos colegas continuam enviando cartas. Nós temos aí cartas que podem ser utilizadas em muitas e muitas aulas. Então, vamos dar uma pequena parada na leitura das cartas. E a partir da nossa próxima aula, nós faremos da seguinte maneira: todas as aulas, até o final do curso, a cada aula, ao final, eu lerei sempre uma das cartas com orientações, com questões e explicações. Tá bem? Assim, aos poucos, conseguiremos atender todas as mensagens, pelo menos a maioria. E, enquanto isso, vamos adiantar o conteúdo programático. Temos muitos aprofundamentos a fazer. Hoje, e mesmo já começaremos com um deles. Importante. Como vocês mesmos atestaram, são vários os colegas que levam muito a sério e de maneira muito profunda e caprichosa os trabalhos aqui no curso. Mostraram isso pela qualidade das redações. Eu só tenho a agradecer. Bem, por conta desse trabalho que muitos estão fazendo, vamos hoje já uma das formas de agradecer o trabalho que os colegas fazem é exatamente aprofundar a partir do que vocês estão entregando nos trabalhos. Quando eu gostaria de iniciar nossa aula de hoje, que traz elementos diferentes do que vocês estão habituados, com a parte final do livro que eu vou trabalhar daqui a pouco, às 20 horas, quando iniciar o nosso workshop. Eu vou trabalhar entre as obras uma de Walter Ugumai, chamada Serei Sempre o Teu Abrigo. Durante o workshop eu explicarei o sentido dessa frase, que consta, aliás, direto na obra. E vou ilustrar o início da nossa aula com a parte final do livro. Depois que o livro termina, tem nota do autor, uma nota belíssima do Walter Ugumai, que vai servir de prefácio ao nosso trabalho de hoje. Vou ler um trecho. Então, neste livro, Walter Ugumai agradece profundamente aos avós. Foi uma questão familiar que ele viveu quando era criança e que levou a uma cirurgia cardíaca. E ele esteve muito perto de perder uma pessoa que ele amava profundamente. E depois disso, ele escreve esse livro, que é muito bonito, e ao final ele coloca a seguinte nota: há sempre lugares, nem sempre, nem que sejam pequenas gavetas, onde não se fica e onde também não se mexe. Lugares onde protegemos com garra e ternura uma parte da vida, garantias ou provas de amor, tudo quanto nos mantém ou pode erguer. Nós aprendemos sobre isso com os pais, com os avós. Ficar longe dos pratos de porcelana que se herdaram do século XIX, não abrir as cartas de namoro antigas, deixar quietos os brincos que brilham, os recortes dos poemas na revista dos domingos da nossa infância, São Bento, que sabe dos milagres. Cada coisa à sua maneira é a fortuna possível da família. Quando operam de peito aberto as pessoas que nós amamos, sentimos que alguém anda de pés inteiros dentro de onde não se pode andar. Pensamos que é chegada a hora de usar toda a ternura e a fortuna, porque não importa mais nada, senão a gloriosa saúde. Por alegria, pela ternura e tesouro da família fica este livro, igualmente bravo, para que entre nele de pés inteiros quem quiser, sem deixar de amar, sem jamais deixar de amar. Walter Hugo May. Belíssimo, não é esse livro que o Walter Hugo May, após quase perder uma pessoa que ele muito amava, faz dedicar e escrever o livro inteiro. Serei sempre o teu abrigo. Veremos logo a seguir no nosso workshop essa obra. Uma delas, do Walter Guimarães, tem outras do Derrida, obras muito bonitas. Muito bem. Observaram que conta Walter Guimarães que nós temos esses elementos guardados conosco. A maior parte das vezes em nossas vidas, talvez nem estejamos perto disso, de abrir essas gavetas, esses álbuns de fotografia, coisas muito bonitas. No nosso trabalho de hoje, vamos fazer alguns desses movimentos. Aqueles que estão seguindo com capricho, com cuidado, e são muitos os cuidados, né? Trabalho de educação do pensamento, já podem, nesta altura, fazer movimentos mais arrojados, ainda que cuidadosos. Quais são alguns destes movimentos? Olhe, se você já está mais seguro, mais tranquilo com relação ao seu pensamento, já o tem, talvez alguns ainda não tenham como um amigo, mas já respeitam, o que é um passo muito importante rumo à amizade e outros endereços importantes. Esses que já fizeram essa movimentação, que já respeitam, sabem que podem confiar, que o pensamento já está, não faz mais aquelas oscilações tremendas, não se comporta mais como uma criança grande e mimada, sabe orientar você, sabe responsabilizar, aliás, você quando necessário. Já é de fato alguém que pode caminhar, que já é agradável caminhar com ele. Esses podem agora dar um passo além. Os demais, eu sugiro que continuem trabalhando, revendo aulas, aprofundando os exercícios, até que se sintam seguros para fazerem isso. E de nenhuma outra forma, entrem em searas e profundidades como essas que agora nós vamos gradativamente, aula a aula, mostrar. Bem, do que exatamente o professor está falando, não é? Vamos ver isso de perto. Primeiro, alguns colegas chegaram atrasados. Eu gostaria só de dizer que hoje nós não temos imagem, não é? Como geralmente temos, não teremos também aquele presente inicial que fica acumulado para a próxima aula, por conta do workshop que virá logo às 20 horas. Então, hoje será uma aula mais breve, não teremos isso. Mas, igualmente, uma aula muito bonita com os conteúdos programáticos de sempre. Bem, considerem que você tem, de fato, o pensamento dessa forma. E que você, durante muito tempo da sua vida e por várias razões, nunca fez isso que o Walter Ugumai nos conta no livro. Nunca foi até aquele gavetão imenso, daquele móvel todo feito em mogno, raro, né? Hoje em dia não existe mais, ninguém mais faz isso, que dos seus avós, lá tem um lindo álbum de fotografia, tem cartas que seu avô, sua avó, que eles deixaram para você ou para outros, e que estão sobre a sua guarda, e outros elementos, né? Coisas como pequenos encartes de jornais, de revistas que eles gostavam de guardar. Você não fez isso porque houve um incidente lá na sua família, muito tempo, muito desagradável e triste, e você achou que ao entrar ali e ver aqueles gavetões, você ia acabar esbarrando com isso e ia doer muito. E você não quer mais passar por essas coisas, até por questão de respeito a você mesmo. Portanto, nunca fez isso. Mas agora que o seu pensamento já está mostrando uma certa educação, já não é mais infantil, como era lá quando nós começamos os trabalhos. Lembrem aquelas analogias que a gente fazia, né? Alguns adultos são profundamente infantis no que concerne alguns tópicos, como abstração, emoção. Né? Quando eram crianças, a mãe não dava algo, chorava, fazia bico, dizia que não ia mais à aula, que não gostava mais da mamãe, que não ia mais cooperar, que ia ficar no quarto sem comer até morrer. Depois, 30, 40 anos depois, quando a esposa, o marido, dizem, não vou no final de semana para as férias, de jeito nenhum, vou ficar aí descansando em casa. Fazem a mesma coisa, alguns. Esquecem que atualizaram vários tópicos, mas deixaram alguns lá atrás, sozinhos, com 6, 8, 10 anos de idade. Então, às vezes, lá no trabalho, escritório de contabilidade, de administração, é um gênio. Mas do ponto de vista da afetividade, abstração e outras coisas, é só uma criança. Basta ser contrariado, criticado alguma coisa para mostrar um comportamento profundamente infantil. E aí diz para a esposa que não vai então mais comprar o carro, que já estava encomendado, e que também não quer mais saber de sair com ela, com os amigos para jantar sábado, que isso acabou e que não sei o quê. E se mostra. E aí a esposa, o marido tentam agradar esta formidável criatura infantil, grave erro. Pois aí mesmo é que alguns mostram uma fúria, um elemento desproporcional, raro e assustador, parecendo que você está fazendo algo ainda pior. Você foi lá tentar contemporizar, diminuir o aparente dano. Tudo isso já passou. Vocês já aprenderam que há coisas assim, há algumas pessoas que são grotescas, desproporcionais e para quem convive com isso de perto, deve ser bastante desconfortável, né, passar por isso, não é? Você diz, ué, cadê aquela pessoa que estava aqui há pouco, que tinha 40, 50 anos? Não é? Porque essa aí de 9 eu não conheço, não. Quem é essa de 9 anos? Isso, na nossa época, por conta dos contrastes, gera muitos problemas. Mas os senhores trabalharam e muitos são filósofos clínicos, compreendem profundamente essas palavras e seus contextos devidos, não é? Sem universalizar, é evidente. E sabem o que podem trabalhar isso que vem agora a partir de um processo de maturação. Qual é esse processo? Significa basicamente você colocar seu pensamento como um agente que vai diante de você. Ele vai até lá pesquisar, investigar, trazer elementos. E ele pode fazer isso de muitas maneiras. Vou mostrar uma delas mais tranquilas, ligadas a um submodo chamado atalho, que é muito suave. E quando o pensamento já está, de certa maneira, bem educado, conforme a nossa base categorial, SUEP, etc., isso se torna muito promissor. Consiste, por favor, anotem essa frase, que ela é um resumo dos movimentos aqui, que basicamente poderia ser colocado assim, ó. O que, no caso, vamos voltar à primeira pessoa do singular, o que eu poderia fazer? O que eu poderia colocar, inserir, entender, ver aqui, diante desse contexto aqui, dessa questão, que me daria novos aspectos, novos elementos promissores, inéditos? Vou repetir isso de outra forma. Vocês anotem conforme as palavras de vocês, tá? Vou repetir então essa frase, essa proposição que vai orientar nossa aula toda hoje. Então, diante de um contexto, de uma situação, de um problema, você lança seu pensamento adiante e ele vai voar, vai lá para lugares que você, do ponto de vista físico, etc., não vai conseguir chegar, ele vai explorar isso. Vai olhar lá para você e vai trazer alguma novidade. Por exemplo, o que eu poderia entender diante desta questão que me daria novos elementos promissores? O que eu poderia saber diante desta questão que estou vivendo que me ajudaria? O que eu poderia intuir? O que eu poderia sentir afetivamente diante desta questão específica que me daria um aporte para o que eu estou vivendo? Podem colocar expressões sinônimas, etc., cada um conforme as adequações do seu linguajar, sua EP, sua estruturação. Separei, peguei nos nossos principais periódicos, né? Folha de São Paulo, Estadão, Veja, etc., revista Cult, nós temos sessão que trazem pensamentos, ou durante uma entrevista eles destacam, né? Uma frase, um pensamento de uma pessoa. Eu fui dar uma olhada, peguei algumas mais recentes que sirvam de ilustração aqui para nós. Vamos ver. A primeira frase que eu selecionei é da atriz Natalie Portman. A Natalie Portman, ela numa das colocações dela, ela disse o seguinte, eu vou ler para vocês. O cinema está em queda como principal forma de entretenimento. Se você perguntar a alguém com a idade dos meus filhos sobre as estrelas do cinema, eles não sabem nada, comparado às celebridades do YouTube ou algo assim. Vamos agora aproximar isso daquela proposição que eu falei que orientaria a nossa aula, né? O que eu poderia entender aqui que me daria novos elementos, etc. Bom, alguém pergunta para você sobre como perguntaram a ela sobre o cinema, etc. E você, antes de responder, utiliza o pensamento como seu amigo e aliado para que ele possa, então, esquadrinhar, ver esses gavetões, como falou Walter Ugumai, que contém todo o seu acervo aí, tópicos, termos agendados do intelecto. Ele que vai lá dar uma olhada para você. Então, você pergunta, bom, o que que eu posso dizer sobre isso? O que que eu posso pensar sobre isso? Que vai além, que vai me trazer aspectos interessantes, educativos, nobres, que possam até ajudar as outras pessoas. E talvez surja em você nesse momento frases como essa que a Natalie Portman colocou. Não é? Vejam, se a pessoa está acuada, está com medo, está receosa, tensa, etc., é menos provável que ela consiga utilizar o pensamento de uma forma como essa que estamos colocando. Não é? Os pensamentos saíram tortos, saíram diferentes daquilo que expresso que vai na pessoa e tudo mais, diferente do que ocorre diante do como a gente está colocando aqui. Talvez você dissesse algo parecido ou trouxesse uma contribuição, se você tivesse conhecimento sobre o assunto, que se você perguntasse a alguém da idade dos filhos sobre estrelas, eles não saberiam estrelas do cinema. Comparado àquilo que eles veem nas redes sociais, lá estão as grandes estrelas agora. Isso, por vezes, entra em área de contraste, então vocês devem cuidar, tá bem? Porque na área de contraste, lembrem, o pensamento não pode ficar lá sozinho. Aqui nós estamos usando com propósito, ele vai lá observar estes gavetões, abrir para você os registros, os arquivos, isso aí ele faz bem, não tem problema. Mas se encontrarmos questões aí que pedem outros elementos, já sabem, precisam ver cada um conforme seu EP com quem eles conversa. Uns é com a epistemologia, com outros com os prejuízos, com outro com a racionalidade, e aí vai. Aquele músico, o Lenny Kravitz, ele disse a seguinte frase: diziam que a minha música não era negra o suficiente, nem branca o suficiente. Diziam que a minha música não era nem negra o suficiente, nem branca o suficiente. Uma frase que nos chama a atenção, não é? O que isso tem a ver com a música profunda? O que que cor branca ou outra cor, negra ou preta ou amarela, roxa, lilás, o que que tem a ver com isso, com a música? Claro que ele estava falando de uma questão política ligada à música e usou essa figura para expressar isso. Se você lança o pensamento, ele vai encontrar esses elementos. Muitos, se ele for lá olhar os gavetões. Por isso a prudência, por isso cuidado, né? Você precisa ver, bom, posso deixar que o pensamento se pronuncie dessa forma? Ele tem a minha confiança para expressar de fato? Ou me colocará em situações que depois eu não vou gostar? Vocês notam que há pessoas que até sabem disso, né? Você coloca uma questão, ela diz, ah, eu preciso pensar antes de dizer qualquer coisa. Não quer dizer bobagem. Ela já sabe, então, essa pessoa, às vezes até é injustificado que ela está, esse receio todo do pensamento dela. Outras vezes não, depende muito da caminhada dela. A Paula Toller, que é compositora, que é cantora, que acompanha muitas décadas as nossas juventudes, e ela tem uma aparência jovial impressionante, né? Paula Toller, e ela tem 61 anos de idade. E numa das entrevistas, alguém perguntou a ela sobre o corpo dela, sobre a beleza dela, como ela conseguia, como ela fazia para os 61 anos estar tão bela, tão jovial. E ela respondeu a essa pessoa: você perguntaria isso a um artista homem? Você perguntaria isso a um artista homem? Observem. Provavelmente, não é? A Paula se soltou, deixou que o pensamento dela fizesse às vezes, confiou, e ele foi lá e buscou em algum lugar algo assim. Deixar que o pensamento vá e flua e pesquise para nós e traga é um movimento que para alguns é muito interessante. Quando vocês fazem as redações de educação no pensamento, podem usar esse recurso. Você está colocando lá que está navegando no seu barquinho, num igarapé, numa tarde de outono, parou debaixo de uma árvore para observar o pôr do sol, e aí você coloca, você para a redação e você diz para você mesmo: o que agora eu poderia colocar aqui? Para onde meu pensamento poderia ir de modo a trazer algo inédito, muito profundo, que hidratasse minha alma, que trouxesse luzes para o meu coração? Por vezes o pensamento imediatamente fará essa movimentação. Vai lá, conversa rapidamente com a intuição, pede autorização para a axiologia, retorna para como o mundo parece. Para alguns será assim, não é? Para outros, de outra forma. E imediatamente já diz: coloca para você ali algo esplêndido. E diz: ligue para a sua tia, porque hoje é aniversário dela. E você coloca, cobre o rosto com as mãos e diz: meu Deus do céu, eu já ia esquecer disso. Como posso ter esquecido? Nossa! Aí você para a redação na mesma hora, pega o telefone, liga para sua tia e chorando agradece você e diz o quanto ela ama você. Veja o que ele fez. Pensamento. Um pensamento educado, ok? Pensamento que você não educou, que deixou se comportar como uma criança mimada. E hoje tem aí seus 40 anos, você vai se chatear com ele. Podem, numa base categorial como a nossa, podem ficar bem seguros que coisas assim são muito comuns. A educação do pensamento é uma indicação bem pontual para uma época como a nossa. No futuro próximo, talvez coisas outras venham melhores, diferentes, né? Mas por agora ainda temos esses aspectos. Lembra uma proposição que eu falei para que nos guiaria durante a aula? O que eu poderia colocar aqui? O que eu poderia imaginar aqui? O que eu poderia inventar aqui? O que eu poderia descobrir aqui que me ajudaria nessa minha caminhada? O que meu pensamento poderia pesquisar e inventar aqui para mim? Essa é a proposição, com as suas variações. Pensamento educado não vai fazer nada contra você. Alguns ele vai lá consultar os prejuízos. Bom, pela minha religiosidade, eu acho que tal coisa cabe bem. Como na CP os prejuízos conversam muito com as buscas, aí ela vai lá conversar, se entender com as buscas. Aí retorna ao pensamento e diz: não, está liberado, está tudo bem, pode seguir. E aí ele traz para você: diz, olha, descobri uma coisa maravilhosa aqui. Ao invés de fazer a prova que você fazer para tal coisa, faça para essa outra coisa. E às vezes você vai se emocionar diante da profundidade de tudo isso. O João Pedro Steadley, ele é líder, né, do Movimento Sem Terra no nosso país. Tem um longo. Por favor, estou falando com filósofos clínicos, não é? Eu sei, às vezes eu cito um autor de direita ou de esquerda e depois há uma choradeira. Ah, professor, por que que o senhor citou esse de direita ou de esquerda ou de centro? Nós somos filósofos, nós conversamos com as diferentes escolas, denominações. Não quer dizer que você aceita, concorda, etc. Quer dizer que você respeita os pensamentos. Você é um pesquisador, né? É isso. Coloquei vários autores, de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo, do meio, tudo. Numa época como a nossa, cheia de polarizações aí. Bom, então João Pedro Steadley, ele colocou a seguinte frase: qualquer ocupaçãozinha e o ministério já entra em ebulição. Parece uma bomba atômica. Percebo que, infelizmente, a maioria dos ministros hoje tem medo da luta social, pois não vieram dela. Ora, João Pedro Steadley está dizendo algo que faz a gente pensar. De onde então surgiram esses ministros? Seja de esquerda ou de direita, de onde eles vêm? Eles vêm de famílias que tiveram casa, comida, roupa lavada, pagaram escolas caras, puderam estudar fora do país, viajar e não tiveram que passar por questões como pessoas que passaram fome e outras coisas, é isso? Portanto, eles têm. Quer dizer, você pensa, não quer dizer que você diz, ah, é isso mesmo. Não, gente. É um pensamento que ele teve, tirou de algum lugar, da experiência dele, da vida dele, ou de uma citação que ele gostou, ou que ele discordou, e quer partilhar e trouxe. Né? Vejam, o pensamento ele propicia esses elementos. Lá no início do curso, nós vimos, entre outras coisas, a veracidade, lembram? Quando nós temos um pensamento, não quer dizer que ele é certo, legítimo, que ele é correto só porque é nosso pensamento. Não. Às vezes ele é errado, ele está viciado em coisas e temos que cuidar. O propósito aqui do trabalho é utilizar o pensamento para ele ir à frente e pesquisar para nós certas coisas. É um atalho. Ele consegue ultrapassar muitas barreiras, abreviar caminhos, aproximar outros. É muito bonito como ele faz estes elementos. O Papa Francisco, na primeira homilia que ele fez agora em 2024, ele disse a seguinte frase: quem fere uma mulher profana Deus. Fere uma mulher, profana Deus. Uma frase muito forte para os nossos dias, uma frase muito robusta para os nossos dias, né? Diante do que a humanidade passa, do que a humanidade vive. Vejam que ele fez isso durante uma homilia. Algo na alma, no coração, a transcendência, Deus, conforme ele conversa, ele estabelece as relações, trouxe isso e ele colocou e partilhou conosco. É possível fazer esse do trabalho que é indicado aqui também na área da religiosidade, das meditações, das orações e de outras. Vamos agora esparmar um pouquinho mais. Você vai a um hospital, está acompanhando uma pessoa que você ama, que vai passar por uma cirurgia. O médico diz: você espera aqui na sala, essa sala apropriada para os parentes, familiares, você fica aqui. Daqui uma hora, uma enfermeira vem avisar você sobre como estão as coisas. Aguarde, está bem? Tome água, leia, aguarde. Você vai para essa sala, você pode pedir ajuda ao seu pensamento, dizer o que que eu poderia fazer nesse tempo que eu vou ficar aqui, né? Não trouxe nada de casa, o que que eu poderia fazer? Seu pensamento vai pode dizer para você: olha, lá embaixo passamos por uma livraria. Que não desce e compra um livro inspirador. Logo na vitrine parece que tem um lançamento muito bonito. Aí você se inspira e diz: nossa, vou até lá embaixo buscar sim. Quer dizer, ele vai fazer para você esses elementos. Ele é responsável. Ele não é um sujeito que vai colocar você em apuros. Ah, você pegue e fale tal coisa e aí essa pessoa que está sendo operada sairá boa e feliz da sala de cirurgia. Nós não sabemos se é assim que vai ser. Nós queremos que seja assim, não é? Vamos orar por essa pessoa, vamos emanar as melhores premissas para ela, mas a gente não sabe. Então, sempre o cuidado, sempre a prudência, sempre o carinho com essas questões, tá bem? Vamos adiante aqui. Aqui, pronto, mais uma frase aqui. Prêmio Nobel de Química, 2022. Caroline Bertozzi. A Caroline Bertozzi, que recebeu o prêmio de Química, olhem a frase que ela colocou. Que eu saiba, eu sou a única pessoa que ganhou o prêmio Nobel a ir a uma cerimônia de premiação com uma companheira do mesmo sexo. Que eu saiba, sou a única pessoa que ganhou o prêmio Nobel a ir a uma cerimônia de premiação com uma companheira do mesmo sexo. Veja, ela tinha bilhões de coisas para comentar, dizer e tal. O pensamento dela colocou: não, espere aí, é isso que eu vou trazer para você dizer. Você, claro, o pensamento ele não é, não está educado. Você diz se você quiser. Muitos vão apenas pensar, não vão verbalizar, outros vão escrever. Você terá o arbítrio, não é? Assim como o pensamento teve o dele, mediante a educação que você forneceu a ele. Nesse sentido, alguns que aprenderam a confiar no pensamento, sabem que ele tem uma educação, sabem que ele. Olhem, eu já falei para vocês que um dos cursos que ainda pretendo fazer é uma educação para as emoções, para a afetividade, né? Que é também tão importante, provavelmente, quanto esse que estamos fazendo aqui. Algumas pessoas, quando têm uma emoção educada, elas confiam na emoção. São pessoas que, por exemplo, quando elas amam, elas não têm nenhum problema em dizer: eu amo você, gosto muito de você. E aí a outra pessoa responde: pois é, mas eu sou casada, eu sou casado, como fica? E a pessoa: não, não tem problema, eu respeito você, respeito seu marido, sua esposa, não estou dizendo que vou fazer qualquer coisa aí que coloque você em problemas, não, nada disso. Eu também tenho família e tudo mais. Eu só estou expressando um sentimento. Está bem? Só estou dizendo isso. Alguns ficam apavorados diante: olha, aquela pessoa me ama, o que que eu vou fazer a respeito? Quer dizer, não, nós não tivemos na nossa sociedade, tanto quanto no pensamento, para as emoções uma educação. Então, algumas pessoas se sentem tristes durante muito tempo, depressivas ou qualquer coisa, nossa, acho que é o fim do mundo, não é? Ou a dor de uma perda, de uma ausência ou de uma espera, não tiveram o mínimo de educação para isso. As emoções, coitadas, ficam desesperadas diante de algumas coisas, não foram educadas, não é? Então, quando acontece algo, elas vivem aquilo com todas as tintas e às vezes deve ser vivido de uma maneira sóbria, breve, econômica e não de uma outra forma. O Harrison Ford, lembram, né? Nosso querido ator que durante muitas décadas fez aqueles filmes do Indiana Jones, que levava plateias inteiras a rir, a se emocionar. Ele, aos 81 anos, foi convidado para uma sessão de gala em Cannes, na França, e ele se saiu com essa frase: foi ótimo ser jovem, mas eu adoro ser velho. Eu poderia estar morto e eu estou trabalhando. Ele fez isso porque ele participou agora do último Indiana Jones, né? Por isso que ele está dizendo que estou trabalhando. Maravilhoso. Outro Nobel de Literatura, agora de 2023, o escritor, poeta norueguês, o Jon Foss, ele escreveu e disse, nisso ele disse, ele não escreveu, ele falou: muitos dos atores, autores que eu mais admiro, eles não têm o um Nobel. Como Lorca, Proust, Kafka, o que eles têm em comum entre eles é que morreram muito jovens. Eu estou na média, 60 e tantos anos. Uma formidável explicação. Quando esses autores viveram, já havia o prêmio, né, instituído. Portanto, eles não receberam, não viveram o tempo suficiente, segundo esse escritor. Para isso. Outra frase que habita os contrastes e que alguns perdem completamente a objetividade diante delas. Nesses casos, já sabem, não entrem por aí, caminhem por outros lugares. Essa foi durante os embates aí nas eleições que nós tivemos na Argentina, né? O Sérgio Massa, que era o candidato peronista, durante um dos debates, ele se dirigiu ao agora presidente, o Milei, dizendo para ele: Brasil e China, você vai manter relações com eles ou não? Porque você chamou de comunistas os dois presidentes, tanto o brasileiro quanto o chinês. E o Milei pegou e respondeu para ele, nesse caso, quase que prontamente, disse assim: e você pertence a um governo em que o Alberto Fernandes também não falava com Bolsonaro. Qual é o problema se eu falar ou não falar com o Lula? Um modo curioso, não é? Que entra na área de contrastes, dilemas, e que, no caso deles, gera uma série de problemas. O propósito aqui não é dizer que se trata de rebater quando algo é colocado da mesma forma. Não, há mil outras maneiras. Uma outra pessoa, no lugar do Milei, diz: não, eu vou rever isso, claro. Não é porque o outro não falou que eu não posso falar, eu não posso. Não, é cada um de nós daria respostas conforme o seu EP, uns uma resposta belicosa, outros uma resposta que contemporizasse, outros uma resposta que assumisse um erro. Dissesse: não, eu falei isso de cabeça quente, não vou fazer nada disso, é óbvio. Os brasileiros são nossos irmãos, é uma bobagem colocar isso aí que eu falei e tal. Cada um de nós, consultando seus pensamentos, faria um movimento. Há melhores, há piores, há bons e maus, conforme a sociedade dos homens e conforme a existência, os critérios são esses, às vezes, e outros também. Ou seja, na nossa aula de hoje, nós vimos como colocar o pensamento como alguém que vai explorar para nós determinados elementos e vai trazer para nós dados. Ele pode fazer isso e isso pode ser surpreendente para alguns, dado a grande abrangência que o pensamento pode encontrar, dependendo de por onde ele costuma navegar, não é? Mas é algo que pode melhorar muito as redações, aprofundar muito, trazer elementos que vocês às vezes vão se pegar sorrindo ou em lágrimas, chorando, ou às vezes sorrindo e chorando e outras coisas. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje, mais curto, em decorrência do workshop que vem agora às 8. Quero agradecer a presença de vocês, desejar um bom final de semana e até a próxima terça-feira com Matemática Simbólica.